Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta quarta-feira. Tem muito sol aqui no Mato Dentro, interior de São Paulo, mas muita ventania, tem um furacão ali na minha janela. E fazendo conexão Mato Dentro com São Paulo, nos escritórios do meu amigo, é uma conversa prazerosa, do meu grande amigo e economista Roberto Troster, que está conosco ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos os espectadores do Notícias Agrícolas.
Muito bem, quando eu digo que é um prazer, é realmente uma conversa muito prazerosa que eu costumo ter com o professor Roberto Troster, economista, e nós vamos falar de Argentina com um argentino de nascença, mas brasileiro de coração. O doutor Roberto está há mais de 40 anos aqui no Brasil, é um dos principais economistas do país, uma referência, já ocupou cargos de extrema importância, está atuando vivamente na economia brasileira, olhando o mundo e, claro, preocupado, imagino, com o seu país de nascença, apesar de ele torcer para um timeco lá de Buenos Aires, mas isso é outra conversa. Doutor Roberto, antes de nós discutirmos os problemas da Argentina, as suas relações com o Brasil, vamos à pergunta crucial. Ainda há tempo para Maurício Macri?
Sim, há tempo sim. O que que aconteceu com o Macri? Todos os indicadores estavam mudando na direção certa, o déficit caindo, a atividade econômica
Espera aí,
recuperando.
Roberto. Calma, calma que nós estamos com uma reverberação no áudio aí. Acho que você precisa fechar o áudio, é isso? Acho que você precisa fechar o áudio, que está redundante o nosso áudio. Senão nós vamos refazer a ligação. Vou perguntar
Bom,
para o nosso
agora
técnico.
melhorou?
Melhorou, Renan? Parece que sim. Então, em frente.
Então,
Começamos do começo.
há tempo para o Macri, sim. Ele tomou uma série de medidas. Ele precisa 4 milhões de votos a mais. Ele tomou uma série de medidas que beneficiam a 17 milhões de argentinos. Então, se um em cada quatro dos beneficiados mudar o voto, ele está dentro do jogo. É um jogo difícil, é um jogo morro acima. Eu lembro que o Macri, para quem não conhece a história dele, ele era um filho de um industrial muito rico, um dos industriais mais ricos da Argentina, e chegando à noite em casa um dia, parou uma furgoneta, desceram quatro homens, tiraram toda a roupa dele para ver se ele não tinha microfone e sequestraram ele. Colocaram ele num caixão de defunto e puseram ele num sótão em que só descia comida por uma gaiola, uma bandejinha assim, com uma cordinha. Ele ficou 12 dias lá, não sabia se ia viver ou não. Saiu de lá e se ele assim com uma missão na vida. Foi presidente do Boca Juniors, que já tem seis Libertadores. Aí depois foi conseguiu se eleger prefeito de Buenos Aires e fez um trabalho bom, e de lá ele virou presidente. Ele fez três erros no governo dele que ele está pagando agora, e pagou o ano passado. O primeiro deles é gradualismo. Ele não fez o ajuste tão rápido como poderia, como deveria, aí ficou vulnerável. Aí, em maio do ano passado, deu aquela disparada, o dólar no exterior, e caiu a safra argentina em 30%. Isso, bom, ele fez depois disso que tinha que ser feito. Foi ao Fundo Monetário, não deu certo, mudou o pacote. Aí a segunda coisa que ele fez, que é errada lá e que foi feito aqui, não consertou a intermediação financeira. A intermediação financeira na Argentina é muito cara, muito onerosa e deixa a economia mais frágil. E a terceira coisa que ele fez, e que deveriam ser feito aqui, informar o país qual que é o projeto de país, de alguma maneira, para tornar todo mundo parte do projeto Argentina. Ele fez isso mal, então ele está pagando isso agora. Mas são os três erros que o Bolsonaro está fazendo agora. O que que acontece na Argentina também, um problema que está agravando a situação do Macri, é que um argentino pensa em dólar, não pensa em pesos. Um argentino vai pagar R$ 5 por um café aqui, ele não olha para os R$ 5, ele faz é $1,25. Quer dizer, os argentinos pensam em dólar. E o dólar deu essa disparada anteontem e agora está mais ou menos arrefecendo, mas isso vai para preço, vai para salário mínimo real, uma série de coisas. Então, a gente tem que ver agora como é que o Banco Central vai atuar no mercado de dólar, né? Torcer, a Argentina está tendo uma super safra, torcer para uma recuperação rápida. Então, ele tem chances, mas eu diria, se eu tivesse que falar, eu diria que está 4-1 as chances contrárias a ele.
Tá. Então, você abriu o leque, deu vários caminhos. Vamos ao caminho inicial. Desculpe a minha falta de percepção. Quando é que vai ser o segundo turno, mesmo a eleição para valer? Daqui a quantos meses?
Dia 27.
27 de agora?
De outubro.
Ah, não, 27 de outubro, tem tempo. Nossa, ixi, muita água vai correr nesse moinho. Mas, enfim, hoje a diferença, doutor Roberto, é de 15 pontos para o vice da... Né, a gente fala, chama de vice, né? Lá para o amigo da Cristina, o senhor Roberto Fernandes. E você acha que, claro, né, até 27 de outubro, isso tem um tempão para recuperar. Como fazer para recuperar? Tomar essas medidas, essas três medidas que ele não tomou, é isso? Dá tempo?
Vamos ver, né? Tem que ver qual que vai ser a reação popular, né? Na realidade, ele vai gastar 700 milhões de dólares, né, para fazer esse ajuste. Ele falou que esse ajuste não compromete o ajuste fiscal, essa ajuda para amenizar os efeitos alta do dólar. Ele está conseguindo fazer o ajuste fiscal, um ajuste fiscal muito grande, e as projeções eram, até sexta-feira passada, da Argentina crescer mais nesse último semestre e crescer bastante no ano que vem. Então, vamos ver como é que a realidade se comporta a favor do Macri, né?
Nessa questão da dolarização, moeda contra moeda, hoje, no Brasil também nós estamos sofrendo pra caramba. Um dólar a gente compra R$4,00 e agora R$1,00 eu compro 14 pesos argentinos. E com um dólar eu compro 62 pesos. Isso no seu entendimento, é controlável, doutor Roberto?
É controlável. Não, se vai ser controlado, é outros 500. Eu teria vendido mais reservas. Eu teria entrado no mercado à vista com tudo, né? Ele está entrando devagar. Eu acho que tinha que queimar reserva rápido. Não adianta ter reserva por ter, né? Dar de presente. Quer dizer, era hora de vender muito dólar.
Tá. Antes de chegar ao ponto crucial, é claro que a Argentina depende muito do seu agronegócio. Ainda lá, o Macri tirou ou aumentou as retenções. Diz ele na campanha dele que vai ter uma recuperação porque a safra vem vindo muito bem. Esse é o cenário de recuperação?
É um cenário de recuperação. A safra vai ser... O ano passado você teve uma quebra de safra e esse ano você vai ter uma super safra, né? Então, os preços das commodities nos mercados internacionais estão relativamente estáveis, né? Então, é um quadro bom, né? Está recompondo reservas, está... Tem tudo, assim, para virar o jogo. Está perdendo por 2-0, mas é meio tempo só, né? Então, tem um segundo tempo inteiro para ganhar e jogar.
Tá. E as retenções?
É um peso, né? Mas bem explicado, são temporárias, a atitude dele. Por exemplo, a Sociedade Rural Argentina, desde que eu era criança, ó, isso faz tempo, né? A Rural, que aquela exposição era o máximo na Argentina, ia sempre o presidente da República. É um evento, quer dizer, o agro lá tem uma importância muito grande. E a Rural, que é em julho todo ano, termina no começo de agosto, é um evento importante, que vão os granadeiros, que o presidente vai. Quer dizer, a Cristina parou de ir e o Macri foi muito bem recebido e aplaudido, né?
Tá. Para começar a pegar as lições argentinas para os brasileiros, aquela história da vodka, nem vou repetir aqui, que é muito triste. Mas, enfim, há uma conversa no Mato Grosso, num grupo do qual eu participo, de gente de elite da produção de soja, os amigos da soja, onde há uma conversa liderada pelo meu amigo, deve ser seu amigo também, Eduardo Lima Porto, que é economista, defendendo a dolarização da agricultura. Comprar em dólar, vender em dólar, tal, para não ter essas disparadas em real. Mas você está me dizendo que a Argentina fez uma dolarização e o resultado é?
Não, não, não. São duas coisas diferentes. Okay. Em vez de fazer as coisas... Conta em dólar aqui no Brasil, depende, faz muito tempo. Um agricultor planta com dólar a 4, como agora, quer dizer, compra a semente a 4, depois vende a safra com dólar a 3,5.
Toma.
E parte do lucro vai embora porque o sistema financeiro é ineficiente. Então, conta em dólar, não só para a agricultura, para a indústria, devia ter. O argentino pensa em dólares, não é que ele tem contas em dólar. Então, o que, que acontece? A indexação dos preços com dólares é muito alta. O dólar subindo, preços vão subir. Todo mundo pensa em dólar. O argentino, então, vai subir a consulta do médico, vai subir os aluguéis. Todo mundo que pode faz a conta em dólar. Aqui, até 94, era assim. Não tinha contratos de consultoria e era no gogó tantos dólares. E aí, todo mês, na hora de cobrar, ó, o dólar está tanto, eu fazia nota fiscal. Né? Quer dizer, era tudo em reais, os documentos, tudo. Mas todo mês a gente via o dólar e cobrava. Se você pudesse ter conta em dólar, isso iria ser bom para o agro e bom para o Brasil.
Mas a Argentina não é o caso porque tem esse peso aí, essa inflação, né? É isso?
É.
Bom, agora sim, antes de chegar no Bolsonaro, governo contra governo, ou governo e governo, vamos falar da economia, da importância da economia argentina para o Brasil. É o nosso maior comprador, é isso? Maior que a China?
Não, é menor. É o quarto importador, mas 20% das exportações industriais brasileiras vão para a Argentina. Então, para a indústria brasileira, a economia argentina é muito importante. E o que a Argentina compra, que são bens com pouco valor agregado por unidade de peso, é muito bom, porque carro, caminhão, trator, máquinas agrícolas, esse tipo de coisa, vão muitos para a Argentina, né?
Além de fogão, geladeira, e também vai frango, né, Troster?
Vai frango também. Agora, frango aqui no futebol tem muito, né?
Tá bom, eu sei que você quer, mas eu não vou entrar nessa. Mas, enfim, nós não podemos, com isso, né, virar as costas para os irmãos, os argentinos. Pelo contrário, nós temos que nos unir, solucionar, se agarrar um no outro, é isso?
É isso.
Conclua, por favor.
Não, que a integração das duas economias é muito grande. Então, se Brasil vai bem, a Argentina vai melhor. Se a Argentina vai bem, Brasil vai melhor. Quer dizer, o fluxo de comércio, não só comércio que todo mundo olha, mas fluxo cultural, alunos que estudam aqui, estudam lá, musical, músicos que tocam lá, aqui, shows. Quer dizer, é muito grande a integração. E os argentinos gostam muito do Brasil, quer dizer, sonho de muito argentino, ou Florianópolis, ou Rio, ou Búzios. É assim, a ideia, muitos argentinos se aposentam em Florianópolis e em Búzios, né?
É recíproco, Caixa Florida, que bacana. Eu estive no interior da Argentina, conheci o interior da Argentina, lá em Pergamino. É um povo maravilhoso. Muito a imagem que se tem que o argentino é bruto com os brasileiros, é nada. É um povo maravilhoso. É assim, eu fui muito bem recebido, é um encanto, enfim. Bom, dito isso, mas só mais uma vírgulazinha. Essa história do Mercosul, nós estamos unidos, estamos separados, realmente está valendo a pena, vai valer a pena com a história da União Europeia, só para depois a gente chegar na política.
Não, eu acho, bom, por parte, eu acho que a gente tem que olhar mais o Mercosul como uma plataforma de exportar para a Europa, para a China, para os Estados Unidos. Só um exemplo, por exemplo, turismo. Por que o Brasil promove turismo, a Argentina promove turismo? Por que não fazer turismo de Ushuaia ao Oiapoque? Promover no mundo inteiro, promovem juntos. Quer dizer, exportações agrícolas, por exemplo, em etanol. Por que que não padronizar o etanol e exportar juntos para o resto do mundo? Quer dizer, você estava falando da soja. A maior região produtora de soja do mundo é aqui, Argentina e Brasil. Por que a bolsa de negociação da soja está em Chicago? Devia estar aqui, fazer uma bolsa juntos. Esse era um projeto da Câmara Argentina que está em suspenso. Então, eu acho que tem muito espaço para coisas juntas, né? Agora, depende de três coisas, né? Presidente de lá, presidente daqui, e agora está no período de transição. Então, até 27 de outubro vai ficar em banho-maria.
Lá, porque aqui o Bolsonaro tá bravo, hoje está xingando, ele tem bandidos lá na equipe da Kirchner, etc. e tal, não é? E aí você também é muito cáustico com o Bolsonaro. Mas aqui a
Eu não
conclusão
sou
que eu chego.
cáustico com o Bolsonaro, não
É
sou nem
assim, você é crítico
cáustico,
pra caramba.
nem básico, não sou nada. Eu não, nunca. Ó, faz muito tempo a Zélia me convidou para ir para Brasília. Aí eu analisei bem a questão e decidi nunca ir para o governo. Porque o dia que você vira de um deles, você vira torcedor. Então eu gosto de ser objetivo. Não gosto nem de gostar, nem de desgostar de nenhum deles, né?
Por isso que a
Assim, eu
gente está.
gosto de amigos, eu gosto de você muito, mas não gosto nem desgosto de ninguém.
Não, por isso que a gente tem o maior respeito por ti. Eu tenho certeza que os nossos usuários, telespectadores também aprendem muito com os seus ensinamentos. Agora, vamos lá. Nas análises feitas aqui no Brasil, dessa pancada que o Macri levou, foi uma grande surpresa, você há de reconhecer. A gente esperava até que ele perdesse por 2 ou 3 pontinhos nessa prévia, tal, mas não por 15 pontos, enfim. Aí disseram que o Macri, apesar de toda a violência que ele recebeu, etc., ele agiu meio tucano, ele foi meio tucano no governo dele, ele não fez essas três atitudes, não tomou essas três atitudes que você citou, ele tentou fazer aquilo que a Bíblia condena, né? Não querer atender a dois senhores, quis fazer uma média. E aí ele recebeu uma pancada. Enquanto que aqui no Brasil, o Bolsonaro é o que é, né? Chuta, é grosso, um pouco na canela, tal, e o povo adora. Será que o Macri não tinha que ser Bolsonaro?
Olha, eu acho que Macri é Macri, Bolsonaro é Bolsonaro. Eu acho que não é só questão de chutar ou não chutar, chutar bem, né? Ficar dando chute para dar tiro de meta não resolve nada. Eu acho que Macri podia ter sido mais contundente na economia. Mas acho a mesma coisa aqui. A reforma da Previdência, por exemplo, 2 meses para fixar a idade mínima. A reforma tributária, nós estamos em agosto e ninguém sabe qual que vai ser. Quer dizer, então, nós não estamos
Isso
assim. O déficit
depende
primário.
do Congresso, o
Hã?
Frota. Se deixasse para o Bolsonaro, era no primeiro dia, estava uma
Não, mas
canetada, mas
cadê o
depende
projeto
do
dele?
Congresso.
Cadê o projeto dele? Cadê o projeto de reforma empresarial? Quer dizer, ele está avançando, está fazendo muitas coisas, mas aquilo que eu falei, qual que é o projeto Brasil? Bolsonaro, queira ou não, ele é o presidente dos petistas, dos homossexuais, ele é
Sim, mas ele é
presidente
o presidente da maioria, Roberto.
não, da totalidade, da
Ah,
totalidade. Ele é
sim, mas.
presidente de todos, não da maioria. Ele é presidente de todos os brasileiros. E aí, o que que ele está
Aí o maluco
oferecendo
me
para
perde a
todos os brasileiros?
eleição para Cristina, amigo.
Não entendi.
Aí vira um lacre e perde a eleição para Cristina.
Não, não, não precisa perder a eleição. Acho que Macri podia ter sido mais contundente, mas às vezes as circunstâncias políticas, esse tipo de coisa. Mas acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros também.
Assim, ó, sem querer defender o Bolsonaro, mas defendendo o Bolsonaro e quem votou nele, eu, por exemplo, que faço campanha, fiz campanha e torço assim por ele, sem perder a verdade, né? A gente pode perder a isenção, mas não omitir a verdade. Ele tem um projeto de governo. Qual é o projeto de governo? Duas coisas essenciais. Ele diz assim: eu vou governar por exemplo. Veja o meu exemplo, mire-se em mim. É isso que ele está falando. Dois, ele está dizendo que ele não vai fazer, ele vai desfazer. Ora, caramba, que ótimo, nós estamos avançando. Claro, né, em 7 meses você não tem a varinha de condão para gerar empregos, e sei também que está na hora do almoço, quem não tem emprego sofre, não há dúvida. Mas a impressão que eu tenho, você que é economista sabe mais do que eu, é que nós estamos no bom caminho. E o Macri deveria ser mais contundente, só isso.
O que eu falei foi, estamos no bom caminho, mas estamos devagar. Então, eu acho que... podíamos ir, então, vou mudar a frase. Estamos no caminho, mas podíamos ir mais rápido.
Tá bom. Eu quero mais do que você. Enfim, eu moro aqui numa redondeza triste. Pobre.
Triste,
tal.
Triste, com esse verde atrás, me faça meu favor. Meu ouvido não é perigo, meu. Os telespectadores não querem ser humilhados. Faça meu favor, ó. Triste essa vista, não posso engolir isso.
Tá bom, os meus vizinhos vão me perdoar, mas assim, muita dificuldade de sobrevivência, etc. Tal.
Você?
Não! Os meus vizinhos. Mas enfim, a maioria dos brasileiros, 13 milhões de desempregados, vamos botar as coisas no seu devido lugar. E o Bolsonaro está torcendo mais do que eu por ele, pelo Macri, pelas atitudes dele. Faz bem o Bolsonaro ou não faz bem? A imagem dele, as frases dele repercutem na Argentina? O Macri aceita isso? Enfim, qual é a sua concepção disso?
Bom, eu acho que primeiro, obviamente, os argentinos olham muito para o Brasil e o apoio do Brasil para o Macri ajuda um pouco. É indiscutível isso, né? Então, isso é positivo. É bom. E eu acho que para o Brasil é bom. Então, torcer para o Macri dar certo é bom para o Brasil, e o Brasil torcer para o Macri dar certo é bom para o Macri também. Isso eu acho positivo e bom. Eu gostaria de lembrar, além daquilo que eu falei da Guerra do Paraguai, os argentinos têm uma admiração muito grande pelo Brasil. A Nossa Senhora de Luján, que é a padroeira da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, foi feito no Brasil, aqui no interior de São Paulo. Um dos maiores letristas de tangos que fez Mi Buenos Aires querido foi Alfredo Lepera, que era um paulistano, todo mundo... Então, Mi Buenos Aires querido, El día en que te quiera, por una cabeza, o parceiro de Carlos Gardel era um paulistano. Na Guerra das Malvinas, tem algumas histórias do Brasil apoiando a Argentina. A melhor dela foi que o Brasil emprestou, alugou aviões para a Argentina, né? Aí os ingleses reclamaram. Aí fala, se quiser, eu alugo para vocês também.
Roberto, que os brasileiros, além de não atrapalhar, podem fazer para ajudar o Macri a manter um país livre desse socialismo irritante, para dizer o mínimo?
Eu não sei, agora é questão de esperar e torcer, né? Agora é questão de esperar e torcer.
Tá. Para encerrar e pegando os seus conhecimentos de economia, estamos aí tentando fazer, tomando medidas atrasadas, lentas, sabemos todos, e a gente não aceita, mas temos que aceitar. Enfim, estamos aprovando uma reforma de liberdade econômica, né? Estamos caminhando para uma reforma tributária. Você está confiante no Brasil, Roberto Costa?
Estou confiando no Brasil, sim. Estou confiando no Brasil. Acho que o Brasil vai bem. Acho que o Brasil está no caminho. Você tem vários indicadores antecedentes de que a economia está recuperando. Então, espera só um pouco.
Está batendo o sino aí. Temos que encerrar a nossa entrevista.
Não, já desliguei aqui.
Então, tá bom.
Eu acho que você tem muitos indicadores antecedentes de recuperação da economia brasileira e as projeções são de cada vez melhorar um pouco mais. Mais devagar do que o esperado, mas na direção certa, que é o que interessa, né? Melhor ir devagar na direção certa do que ir rápido para o buraco, né?
Como nós estávamos indo. Mas o Paulo Guedes fez uma frase anteontem, se não me engano, que me deixou um pouco preocupado. Eu sou Paulo Guedes, estou com ele.
Eu sou João Batista, vai. Você é Paulo Guedes, Bolsonaro, eu sou João Batista, vai.
Ele fez uma frase, doutor Roberto, ele fez uma frase que me preocupou, que é aquela famosa frase que mostra o queixo de vidro. Ele falou, tenha um pouco de paciência, né? Espere um pouco. Eu, claro, entendi, eu espero. mas os 13 milhões de desempregados não esperam. Devemos defender essa ideia? Espere um pouco, calma, é isso? Ou não?
Eu acho que ele fala espera um pouco, aí a gente devia falar, ah, acelera um pouco. Ficaram por ela.
Tem toda razão. Tomara que a gente tenha mais Roberto Troster, que veio lá dos Pampas Argentinos para nos ajudar para que o Brasil e o Cone Sul, América do Sul, cresça e sejam um país próspero, cheio de paz e de esperança e felicidade, graças à nossa boa intenção. Tá certo, Roberto Troster?
Tá certo, vamos fazer todos para que isso aconteça.
Muito bem. Professor, até mais. Vamos em frente. Viva o Brasil! Viva a Argentina!
Viva o Brasil, viva a Argentina, viva o João!
É isso aí, viva Roberto. Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, com muito prazer, vocês perceberam isso, fizemos mais uma entrevista com o brilhante professor e economista Roberto Troster, grande amigo aqui do nosso Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado e alegre do nosso país. Eu vou acrescentar, e alegre do nosso país. Viva o Brasil! Vamos em frente!